10 dias, a gente junta tudo que chegou. É, você bota a cara assim, de madrugada a gente chega comigo pra vocês, chegaram pedindo referência. Ah, todo mundo. Pô, queria te lembrar, aquela velha história. Teu trabalho é muito interessante, mas eu gostaria de lembrar que eu fiz um paper, não sei o que, tá publicado. Então, ou seja, o cara tá pedindo referência. Eu geralmente coloco, acho que enriquece o teu trabalho. Porque realmente a gente não consegue colocar todas as referências, esquece um monte, né? Você tá lendo, às vezes vai numa direção, tem cara que fez que você não sabe. Então, quando essas pessoas escrevem pra você, praticamente se auto-citando, eu acho que vale a pena a gente ver, realmente é pertinente. Nunca ninguém coloca uma coisa que não tem nada a ver. Geralmente o cara que coloca tem pertinência. Então, você vai e coloca, porque aí você enriquece o mundo de referência do seu trabalho. Quem lê o seu trabalho vai ser beneficiado, porque vai ter uma lista de referência mais completa. Agora, tem gente também que escreve, às vezes, fazendo observação construtiva. Olha, até agora, se eu ficar com vocês, é convidante com isso. Aí é muito bom isso, porque você recebe um retorno da comunidade. Né? Você enriquece o seu trabalho. Depois vai tomando que eu vou fazer assim. Depois que a gente manda para a revista. É claro, quando chega na revista, toma uma porrada, muitas vezes. Aí você retorna, briga com ela.
Então, o que faz uma revista aceitar um trabalho? Uma questão.
Sobre
e normalmente ela faz é um pouco o contorno, não é pelo assunto. Não é pelo lado de desenvolver a fórmula, o ADM, o C2. Aí o cara está dizendo, ah, foi publicado em tal conferência, foi publicado anteriormente isso.
Hoje, eu acho que está muito isso. Agora, hoje, acho que a gente está vivendo uma era muito utilitarista da física. O problema sério deixa de. O problema hoje. O problema que envolve as revistas hoje é grana. As revistas lutam por grana. Para ter grana, para bancar as revistas, o que você precisa ter? Fator de impacto. Então, as revistas hoje elas brigam pelo fator de impacto. O que, que dá fator de impacto a uma revista? Claramente, o número de leitores. Então, hoje em dia, eu vejo, não tenho vergonha de falar isso publicamente, que é uma minha observação. Né? Estou dividida, muita gente, a gente conversa. O que acontece? Às vezes tem um paper, eu digo que tem experiências claras de um trabalho. Que eu jamais esperaria que fosse ser aceito numa revista, que é muito boa, a revista de Thresh, J. Rap, né, de uma caia no edifício, ela está com um fator de impacto quase 6, a revista mais alta do pai. A gente mandou um trabalho para lá, certo de que não ia ser aceito. Ele foi aceito sem nenhum comentário negativo. Mas por quê? Depois a gente entendeu. Porque o trabalho falava de grafeno e de supersimetria. Então, o que é interessante para a revista hoje? Às vezes, não é tanto ela ter um trabalho. Legal, certo. Ela tem um trabalho que vai dar leitores, ou seja, vai contribuir para o fator de impacto dela. Claro, o trabalho tem que estar certinho, você vai mandar uma porra louquice. Mas se você mandar um trabalho dentro de uma discussão que você sabe que é quente na época, que vai dar leitura, vai matar acesso. Ou seja, por isso que aumenta o fator de impacto da revista. Porque as revistas brigam hoje com o fator de impacto. A questão que está em jogo, o prestígio das revistas é fator de impacto. O fator de impacto é dinheiro. Então, as revistas estão. É muito dinheiro envolvido numa revista, é muito dinheiro. Eu estou falando isso também porque eu conversei com editores, né, pessoas que eu conheço da editoria. Então, tem um mecanismo, assim, tem um mecanismo muito complexo por trás das revistas. Então, muitas vezes o seu trabalho é aceito, não porque ele é tão bom assim. Eu juro que eu pensava, esse trabalho não vai ser aceito. Mas o pessoal quis mandar a garotada, vamos mandar. Na pior das hipóteses, a gente vai receber uma lista de comentários que vão ser construtivos. O trabalho passou batido pela revista. E eu sei que aquele trabalho ele não está tão completo. Ele tinha que ser melhorado, mas já que a revista aceitou aquilo. E a gente aí depois melhorou para fazer um outro artigo. Mas a gente entende, não foi tanto o mérito do trabalho, mas o trabalho ele poderia. Era uma época que estava surgindo a teoria de campo no grafeno, não tinha nenhum trabalho de supersimetria no grafeno, mas eu não tinha entendido esse mecanismo também. Depois que isso aconteceu, que eu comecei a juntar as coisas, foi bom. Ele é um trabalho que, esse tipo de trabalho, ele contribui para a revista ser lida e ser citada, não é só ser lida, é ser citada. O que é importante é que alguém lê o teu trabalho, faz o trabalho citando o teu, o outro faz o trabalho citando, então aquela revista começa a ser muito citada.
Mas aí como é que computa isso?
Ah, está tudo computado. Isso aí tem programas super complexos que todas as revistas têm para computar isso. Isso aí é um programa complicado para
mim. E esse fator de impacto, se for 6, isso é bom?
É alto.
Por exemplo, PRL mesmo.
PRL é 7. Tá, leite é 17.
Bom,
leite é
bom.
Qual
o limite?
Bom, o limite eu acho que é. Bom, limite na medicina tem revista que paga um tempo 50. na medicina muito mais alto do que a física, porque todo mundo lê, que é cita, né, que é o serviço, New England Journal of Medicine, essas revistas de medicina, tem fatores de impacto altíssimos. A física é biscoitinho perto dessas revistas da medicina. A física, assim, alto impacto, a PRL é 7 e pouco, não, é 9. PRL é 9, Nature, 7, eu acho que sai em ser 20 alguma coisa. É o mais alto.
Nature é 17.
Nature é 17.
Nossa, eu acho que a física é maior.
Eu acho que sai, eu acho que a science é maior ainda.
Aí vem Physical Review Letters.
Physical Review Letters, aí vem JCAP, que é Journal of Cosmology and Gastropathy, que é uma revista lá de Trieste. Depois do JCAP vem o JREP, que é lá de Trieste também, Journal of Energy Physics. Depois vem Nuclear Physics B, Physical Review D, vem Physical Review, Physics Letters B. Então tem uma série, a gente tem essas listas todas aí. Mas assim, as revistas hoje elas estão muito brigando pelo parâmetro de impacto. E parâmetro de impacto significa trabalho naquela revista, ser lido e ser citado. Tanto é que hoje tem uma coisa, quando você manda um trabalho para uma revista, se você mandar aquele trabalho para aquela revista, e naquele teu trabalho você não estiver citando em uma hora para a revista, o teu trabalho não vai entrar nunca. Porque você não está citando a própria revista. Você não está trabalhando para ela ter fator de impacto. Hoje em dia, cara, é indústria citações. Hoje em dia, isso conta muito. Por isso que eu acho que o arcaico é uma coisa limpa. Porque você bota o teu paper no arcaico, claro que sempre tem que não reconhece. Você botar paper só no arcaico, não adianta, isso aí é peso zero no currículo, porque não está publicado em revista, né? Mas digamos, se você ignora isso, se você não precisa da bolsa do CNPq, por exemplo, bota o artigo no arcaico, se o teu artigo for bom, cara, pode ter certeza que muita gente vai te citar. Se o teu trabalho fica top site, tipo 50 citações, 100 citações, tem trabalho assim, tem trabalho até com 300 citações, tem trabalho no livro com 300 citações, mas eles já começam a colocar top site quando tem acima de 50 citações. Então, isso é uma coisa boa, o teu trabalho está em revista, não é top site, não cai, significa que o teu trabalho deu o que fazer para a comunidade. Então, é um outro critério, agora o CNPq não reconhece, o CNPq ele reconhece só as revistas, quando você publica em revista e com fator de impacto acima de um certo porte também. Publicar uma revista com fator de impacto 0.9, o CNPq não conta.
O presidente de Jornal fez que ser o mais forte brasileiro, né?
Ele está mas ele tá em processo de desenvolvimento para crescer. Eu acho que o Brasil de Jornal fez, ele está chegando na faixa do 1 alguma coisa, não sei se já é 1.2, ou se está na faixa do 0. Ele estava entre 0.9, mas eu soube que ele já está superou 1, parece. Então, eu estou só, desculpa falar essas coisas com você, mas eu acho que isso é instrutivo também. Às vezes, num trabalho hoje, a citação, o que é muito importante para a revista é o potencial de citação que aquele trabalho. Porque quando o editor pega aquele trabalho e manda para o referido, aquilo já fica claro, esse trabalho aqui ele pode não estar 100% correto, mas ele vai levantar uma poeira. Vai ser bom para a revista. Ele passa. Isso funciona muito. Porque o que é importante é que ele vai dar citação. Depois se ele está certo ou não está certo, esse é um segundo momento. Tem um pouco isso. Então, como você falou, né? Quer dizer, o que é importante para o trabalho ser aceito? Hoje em dia, eu acho que é ele suscitar citação. Ele pode ser não ser o melhor trabalho do mundo, mas, por exemplo, se ele pega coisas importantes, aí o RIS agora, né? Então, se você pega uma discussão envolvendo já o resultado do RIS e envolvendo isso com energia, matéria escura e já aplicando na cosmologia, cara, isso aí já... Tanto é que você vê que essas revistas, essa revista JK, lá de Trieste, o Journal of Cosmology and Gastropathy, então, essa revista, cara, o padrão de impacto dela subiu vertiginosamente, assim, foi uma coisa assim, meio mesmo, um cometa que apareceu no firmamento de repente, por quê? Porque é revista de cosmologia, então, às vezes são artigos muito especulativos, né? Mas que tem uma comunidade grande que lê e que cita, um cita o outro, está citando. Então, a questão muito é a indústria de citações hoje, isso é muito importante. Então, a gente quer que esse, então, se você quiser levar em conta essas coisas na hora de fazer o teu paper, eleve também. Ou então aquela coisa, bota no archive. Deixa lá, que a pouco eu acho que isso é uma coisa muito legal, botar no archive e não mandar para a revista nenhuma. Digo assim, não estou ensinando vocês essa postura, porque isso aí pode ser ruim para a carreira de vocês, sobretudo no início. Se só ter paper no archive, você não vai conseguir bolsa do CNPq nunca. Tá? Então, estou incitando vocês a fazer isso, mas eu estou dizendo que é uma postura que você pode ter de independência. Colocar o teu trabalho no arcaico, quem vai ser julgado pela comunidade, todo mundo vai ler. Vai escrever para você, vai fazer comentário, né? Eu acho que o arcaico vai acabar evoluindo para você colocar comments também ali. E aí fica público o que estão dizendo do teu trabalho. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso não é ruim, não. Eu acho que isso é uma coisa boa, porque é uma maneira mais honesta de você se expor. Está claro ali que alguém gostou, que alguém não gostou, que alguém detonou, fica tudo registrado. Eu acho que isso pode ser uma coisa boa. Assim. E aí, com isso, o papel da revista vai ficar mais claro.
Pode até colocar notas, assim, você dá nota para o trabalho do seu cliente e uma média.
É como é lá, tantos gostei, tantos não gostei, aquela coisa mesmo de tudo, um pouco fica assim. Né? Então é isso. Mas eu estou dizendo que o que é importante hoje em dia, que pelo menos o Archive é um fórum, você chegou com as ideias. É bem democrático nesse sentido, né? Tá lá. Tem muita coisa assim, meio mal, pode publicar no Archive. Mas tá lá, o cara não se julga. Aí depois tá certo. O Archive é muito bom também, porque ele detecta plágio na hora. Na mesma hora, tá bom. Ah, detecta plágio. Eles têm um programa, eu tenho um programa que eu peguei, que tinha um colega meu, mandou o programa, é complicado. Ele faz uma contabilidade, se já, ele detecta plágio até de você mesmo. Se você pegar um artigo teu, quiser aproveitar uma parte do artigo teu para colocar em outro artigo, então você faz um Ctrl-C e Ctrl-V para o teu artigo. Quando você joga o artigo novo no Archive, ele já diz, ó, esse artigo tem um overlap substancial, tal trabalho do mesmo autor. E ele já te dá o link para o leitor saber o trabalho da onde o plágio dele. Pior é quando é plágio dos outros. Tem saído demais. Então o Archive detecta tudo. Tudo, tudo, tudo. Então hoje em dia é um problema complicado. Não consigo ter um vídeo. Mas é uma forma também assim, de você, de certa maneira, já colocar um corte no trabalho que vai rolar na casa. E se você começar a se repetir muito,
ele não te avisa antes.
Não te avisa, você fica sabendo quando já está tá em público. No dia seguinte, quando o teu artigo está exposto, já está lá. Overlap substancial com artigo tal, e os autores não são citados. E olha isso, quando o cara pega de alguém e não cita aquela pessoa. O Archive detecta isso e dá o trabalho. Da onde o Archive saiu. Já vi muitas vezes isso. E você vai lá, você clica em cima e ele já te dá o PDF do artigo que foi copiado.
Faz um print screen para a gente ver.
Ah, não, eu vou te dar alguns aí depois. Eu tenho já vi vários aí.
Você pode tirar depois você consegue falar?
Aí você consegue substituir. Nossa, aí você pode tirar.
Mas você vê essa bagunça, tira.
É, tipo, mas assim, mas é uma certa maneira. Agora, ele conta um certo número de. E tem uma coisa interessante, ele não é só quando está escrito, às vezes ele detecta até pelo estilo de alguém escrever. Se você copiar alguma coisa do Liner, pega um paper antigo do Liner e coloca no teu, ele, pelo estilo de escrever, ele sabe quem é você. É um problema complexo, cara. Pô, isso é pesquisa, isso aí é pesquisa, o pessoal faz pesquisa só para poder criar esses mecanismos. Eu tenho uma equipe lá que trabalha nisso. Eu acho que eu tenho um programa, eu acho que eu tenho um PDF disso aí. Tinha alguém que mandou alguém conversando comigo, me falou, tá, mas manda pra mim. Mas isso é uma coisa que está detalhada, é claro, hoje em dia. Então, o Archive é um veículo bom nesse sentido, né? Porque ele te coloca, assim, em contato com a comunidade de uma maneira mais ampla possível. O mundo todo está dando cartilho, né? Criticando ou referindo a ele, gostando. Então, é uma forma boa também de você... Porque as revistas são difíceis, tá? Envolvendo muito dinheiro, está ficando um processo muito caro. Tanto é que as revistas sozinhas não estão mais sendo publicadas, estão se unindo, estão fazendo pouco de revistas. Né? As revistas estão todas e a Revista Brasileira de Física, justamente, ela saiu da SBF, ela passou para a Springer. Ela agora, ou não, ela está na Springer mesmo. Né? Ou é na Revista Brasileira foi para a Springer. Para a Springer, porque aí você tem uma estrutura mais complexa que administra a tua revista. É um processo complicado hoje, eu vou só terminar aqui um pouquinho para eu dar uma trabalhinha realmente.
Para o Jussalão.
64, 67, 68. Chegamos, então, a gente está com os trabalhos aqui que deram. Eu queria só citar um resultado antes do intervalo.
Se quer acabar em 79 e ganhar no 39.
É, 79 e ganhar no 34. Aí agora, tem um trabalho aqui muito importante nesse intervalo, que é um trabalho de 64. Eu aqui coloquei os desenvolvimentos teóricos, né, e fenomenológicos. Agora, tem um resultado experimental de altíssimo valor e que foi fundamental para o estabelecimento, assim, para a consolidação da teoria retrográfica, que é o trabalho experimental de 64 do Cronin e do Fitch, que é o trabalho que revela a violação CT nas interações tráficas. Então, esse trabalho, deixa eu colocar aqui para vocês, esse trabalho de 64, né? Então, estou voltando um pouquinho no tempo, porque agora estou pegando um resultado experimental. É o Cronin e Fitch. É. descoberta experimental da violação do CP. Foi anunciado na conferência de Dublin, na 12ª International Conference on High Energy Physics. Esse trabalho foi, vou botar uma paradinha agora para você falar com a pessoa, esse trabalho foi muito importante porque quando ele foi introduzido na teoria experimental, quando a teoria eletrofraca estava completa, o programa foi completado, esse resultado foi inserido. Como é que eu poderia acomodar a violação do CP na teoria eletrofraca? Isso aí teve um conceito totalmente fantástico. Esse trabalho de Kronin, esse resultado do Kronin de 20 de 64, eu acho que deu aí o prêmio Nobel de 80. Eu acho que em 1980 esse trabalho foi um trabalho de muito impacto. Foi. Hoje a gente sabe que a própria QCD, nós temos violação do CP forte também. Na QCD tem aquele chamado teta-termo, que introduz uma violação do CP também nas interações fortes. Mas a primeira violação do CP foi descoberta nas interações fracas. Então, a violação do CP nas interações fracas que levou depois à previsão da terceira geração de quarks. Então, eu vou deixar aqui lá para o nosso breakzinho. São 7 horas, a gente retoma um break rápido da minha aula. Vou acabar lá às 15h28, para me dar mais uma aula.